Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Agradeço a presença de todos. Agradeço também vocês que nos acompanham pelos canais oficiais de comunicação da Câmara Municipal. Obrigado pela participação. Sobre a proteção de Deus, daremos início aos nossos trabalhos. Solicito ao primeiro secretário que faça chamar os vereadores presentes.
Adilson Roveta.
Presente.
Armando Zanata, presente. Charles Gai.
Presente.
Hugo Luiz.
Presente.
Narcir de Abel Grassi.
Ausente.
Nilton César Belmoque.
Presente.
Oswaldo Gúmero.
Serafino Simone.
Ausente.
Ausência momentânea do vereador Serafino. Ele encontra-se no, em consulta no médico do trabalho, mas ele está na casa e daqui um pouquinho ele comparece.
Obrigado, senhor presidente.
Presente.
Havendo quórum legal, declaro aberta a sessão. Eu vou justificar a ausência do vereador Narciso. Ele mandou estar com brista, uma declaração, que ele estava em Vitória. Aí eu estou justificando a ausência dele. Informo, com fundamento no artigo 141 do Regimento Interno, que a ata da última sessão ficou à disposição dos vereadores se encontra-se na pasta, pelo que não há necessidade de sua leitura. Coloco a ata em discussão. Em discussão a ata. Em votação.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação.
Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Narcir de Abel Grassi.
Ausente.
Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Oswaldo Gúmero.
Pela aprovação.
Serafim Simone.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes. Solicito que seja procedido o expediente do dia.
Sessão plenária ordinária, dia 13 de março de 2024, às 18 horas. Oriundos do prefeito. Projeto de lei complementar do Executivo número 1 de 2024. Altera a lei complementar número 14 de 2019, que trata da estrutura organizacional da Prefeitura Municipal, a fim de criar a Secretaria Municipal de Segurança Pública, a Coordenadoria Municipal de Agricultura e a Gerência de Apoio ao INCRA e ao ITR. Mensagem do Projeto de Lei Complementar número 1 de 2024. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, colendo o plenário. Tenho a honra de submeter à apreciação e discussão de vossas excelências o incluso projeto de lei complementar que cria a Secretaria Municipal de Segurança Pública em cumprimento ao artigo 144 da Constituição Federal da República, bem como a Coordenadoria Municipal de Agricultura e Gerência de Apoio ao INCRA e ITR para melhor atendimento aos produtores rurais. A Constituição brasileira aborda a segurança pública como um direito fundamental, estabelecendo a responsabilidade compartilhada entre União, Estados e municípios. Prevê a criação de órgãos específicos e destaca a necessidade de cooperação entre as esferas para garantir a ordem e a segurança. Além disso, enfatiza a proteção dos direitos individuais no contexto das ações de segurança, equilibrando eficiência e respeito aos princípios democráticos. A propósito, importante destacar que a segurança pública é tema antigo, tratado junto à Promotoria de Justiça Geral, Núcleo de Alfredo Chaves, a qual frequentemente solicita à administração municipal providências a respeito do assunto, inclusive após a nomeação do Conselho Municipal de Segurança Pública, criado através da Lei Ordinária nº 420 de 2012 e Decreto nº 1589-N, de 1º de junho de 2021. Tecendo comentários acerca do Conselho Municipal de Segurança Pública, este foi criado para elaboração, execução, fiscalização, normatização e avaliação da política de segurança pública do município e do Fundo Municipal de Segurança Pública. Indubitável é que a criação da Secretaria Municipal de Segurança Pública fará total diferença na execução dos trabalhos, haja vista ser órgão de gestão exclusiva da administração, diferente do Conselho Municipal acima supracitado, que foi criado com o objetivo de dividir a responsabilidade da gestão da cidade com os cidadãos e ou seus representantes comunitários, bem como os demais órgãos. Claro está, portanto, a importância da criação da Secretaria Municipal de Segurança Pública, que visa sucintamente sanar problemas de coordenação e articulação entre os órgãos e estabelecer programas e projetos comunitários à população. Por outro lado, a criação da Coordenadoria Municipal de Agricultura e Gerência de Apoio ao INCRA ITR se justifica em razão à celebração de convênio firmado com os órgãos estaduais, autorizando a realização de atendimento no município, o qual será prestado em prol dos 5.060 proprietários rurais na realização de atualizações cadastrais, expedição de documentos de declaração, dentre outros. Assim, importa dizer que o serviço prestado pelo município facilitará o deslocamento do produtor, que não precisará dirigir-se à capital para a resolução dos impasses. Destarte, por se tratar de matéria de relevo social e direito constitucional, submetemos o presente projeto de lei para a apreciação dos nobres vereadores, com a certeza de que vossas senhorias terão condições de analisar a importância da iniciativa, com fundamento na Lei Orgânica Municipal, combinado com o regimento interno da Câmara Municipal de Alfredo Chaves. Sendo que se apresenta, aproveitamos para reiterar protestos de mais elevada estima e consideração. Fernando Videira Lafaiete, Prefeito Municipal.
Encaminha as comissões competentes para análise e emissão de parecer. Informo que todas as matérias que são lidas em plenário encontram-se na íntegra, em processo legislativo, no site da Câmara Municipal, à disposição de todos.
Projeto de Lei Complementar do Executivo número 2 de 2024 dispõe sobre o plano de cargos, carreira e salários dos servidores do quadro da assistência social do município de Alfredo Chaves. Alfredo Chaves, 4 de março de 2024, mensagem do Projeto de Lei Complementar número 2 de 2024. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, colega do plenário. Tenho a honra de submeter à apreciação e discussão de vossas excelências o incluído projeto de lei complementar número 2, 4 de março de 2024, que dispõe sobre o plano de cargos, carreira e salários do servidor do quadro da assistência social do município de Alfredo Chaves. Registro oportuno que a prefeitura, que a feitura... Registro por oportuno que a feitura do plano de cargos e salário encomendo para além de garantir aos profissionais que aludem certos direitos, possui nítido viés social voltado à proteção do interesse público à medida que estrutura as equipes de referência para a oferta do serviço nos SUAS em âmbito municipal. É forçoso constatar que a regularização das ocupações dos profissionais foi calcado de aprofundado estudo e amplo debate entre os ocupantes da comissão permanente, que se embasou na norma operacional básica de recursos humanos do Sistema Único de Assistência Social e nas resoluções expedidas pelo Conselho Nacional de Assistência Social, em especial as resoluções CNAS 17/2011 e 9/2014. Além disso, importa dizer que foi celebrado o termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público Estadual, Promotoria de Justiça Geral de Alfredo Chaves, justamente para regularização e elaboração do citado plano, o qual, à época, originou o procedimento administrativo do Ministério Público número 2015.0016.6209-9-02. Destarte, por se tratar de matéria de relevo social e direito constitucional, submetemos o presente projeto de lei para apreciação dos nobres vereadores, com a certeza de que vossas senhorias terão condições de analisar a importância da iniciativa, com fundamento na Lei Orgânica Municipal, combinado com o regimento interno da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, sendo o que apresenta, aproveitamos para reiterar protestos da mais elevada estima e consideração. Fernando Videira Lafayette, Prefeito Municipal.
Encaminha as comissões competentes para análise e emissão de parecer.
Projeto de Lei Ordinária do Executivo número 7 de 2024 autoriza o Poder Executivo a ceder e destinar local público para fins de instalação de um relógio digital com painel publicitário informativo de hora e temperatura a ser disponibilizado pela Cooperativa de Crédito Sul Litorâneo do Espírito Santo, Sicoobi Sul Litorâneo. Mensagem do Projeto de Lei Ordinária número 7 de 2024. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, colendo o plenário. Submetemos à apreciação de vossas excelências o incluso Projeto de Lei Ordinária número 7 de 2024, o qual autoriza o Poder Executivo Municipal a ceder e destinar local público para fins de instalação de um relógio digital com painel publicitário e informativo de hora e temperatura a ser disponibilizado pela Cooperativa de Crédito Sul Litorânea do Espírito Santo, Sicoobi Sul Litorâneo. O projeto de lei visa regularizar a situação do relógio digital que já se encontra instalado e em funcionamento. Diante do exposto, submetemos o mencionado projeto de lei elevado à apreciação de vossas excelências e solicitamos sua decorrente aprovação. Atenciosamente, Fernando Videira Lafayette, Prefeito Municipal.
Encaminhe as comissões competentes para análise e emissão de parecer.
Projeto de Lei Ordinária do Executivo número 8 de 2024 autoriza o Poder Executivo Municipal a ceder e destinar local público para fins de instalação de estação de hidratação a ser disponibilizado pela Cooperativa de Crédito de Aliança, Sicredi Aliança. Projeto de Lei Ordinária número 8 de 2024. Mensagem do Projeto de Lei Ordinária número 8 de 2024. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, colhendo o plenário. Submetemos à apreciação de vossa excelência e nobres pares o incluso projeto de lei ordinária número 8, o qual autoriza o Poder Executivo Municipal a ceder e destinar local público para fins de instalação de estação de hidratação a ser disponibilizado pela Cooperativa de Crédito de Aliança, Sicredi Aliança. Atendendo à solicitação do Sicredi, encaminhamos aos nobres vereadores a presente matéria, que trata de autorização para a instalação de estação de hidratação que proporcionará água gelada, natural e água para pets, na Praça Colombo Guardia, na sede deste município. Acreditamos que a instalação da estação de hidratação se mostra conveniente aos interesses do município. Diante do exposto, submetemos o mencionado projeto de lei à elevada apreciação de vossas excelências e solicitamos sua decorrente aprovação. Atenciosamente, Fernando Videira Lafayette, Prefeito Municipal.
Encaminhe as comissões competentes para análise e emissão de parecer.
Balancete da Prefeitura número 12 de 2023 e 1 de 2024. Ofício da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, número 19 de 2024. Encaminha os balancetes das receitas e despesas e os relatórios de pagamentos da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves referentes aos meses de dezembro de 2023 e janeiro de 2024.
Informo que este documento está à disposição de todos na Secretaria e no site da Câmara Municipal.
Oriundos de diversos. Resposta de requerimento. O ofício do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, número 5 de 2024, que encaminha a resposta de requerimento número 1 de 2024, o qual requer do diretor do SAAI e do prefeito municipal informações referente à legalidade da contratação dos servidores pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto. O ofício SAAI número 5 de 2024, referente ao ofício circular da Câmara Municipal número 5 de 2024. Em atendimento ao ofício acima mencionado, emanado do requerimento número 1 de 2024, aprovado em sessão plenária datada de 17 de janeiro transato, apresento as informações então requeridas através dos anexos que seguem. A Lei Municipal nº 718, de 94, que criou o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alfredo Chaves, dispõe em seu artigo 10º, parágrafo único, da competência da administração do SAAE para movimentar e dispensar seus servidores, deste modo considerando ainda o princípio da separação dos poderes, acrescentando também o máximo respeito a esta casa e não existe qualquer descumprimento legal quanto ao questionamento apontado. Quanto ao número de cargos disponíveis no SAAE, totalizam 15, tendo sido colocados 5 vagas para o concurso público número 1 de 2023, mais cadastros de reservas, visando a nomeação dos respectivos dentro da capacidade orçamentária desta autarquia. Atenciosamente, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alfredo Chaves, diretor Daniel Orlandi.
Informo que o documento está à disposição dos vereadores para análise e está à disposição de todos os interessados no site da Câmara Municipal.
Resposta de indicação. Despacho da Secretaria Estadual de Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca, SEAG, registro do encaminhamento EDOC 2024, dígito 76CZ0L. Encaminha a resposta da indicação número 19 de 2024, a qual indica solicita ao Secretário Estadual de Agricultura, SEAG, a necessidade de instalação de redutores de velocidade na rodovia José Piceto, que liga a rodovia estadual Lauro Ferreira Pinto, ES-146, à comunidade Cachoeira Alta, município de Alfredo Chaves. Excelentíssimos vereadores, segue abaixo informações da gerência responsável. Ao que consta, trata-se de uma rodovia municipal. Considerando que as rodovias municipais, a operação da via é de responsabilidade da prefeitura. As prefeituras têm o poder de regulamentar o trânsito em vias municipais, incluindo a instalação de dispositivos como quebra-molas, de acordo com as normas e legislação de trânsito vigentes. O Código de Trânsito Brasileiro, instituído pela Lei 9.503, de 97, estabelece critérios e normas para a regulamentação do trânsito, visando garantir a segurança e a fluidez do tráfego. A Resolução 600, de 2016, do Conselho Nacional de Trânsito, também dispõe sobre as diretrizes para a instalação de redutores de velocidade, como os quebra-molas em vias públicas. Portanto, não cabe à Secretaria Estadual de Agricultura a realização do dispositivo. Respeitosamente, documento original assinado eletronicamente por Renê Laurete Gomes, gerente. Documento original assinado eletronicamente, Elizabeth Soares, supervisora, gabinete do secretário.
Boa noite a todos. Eu só gostaria de fazer um comentário. Tá não. Primeiro, já fiquei surpreso com a rapidez da resposta, né? Que geralmente costuma demorar um ano e meio. Mas muito obrigado pela resposta, que veio rápida. Eu gostaria de entender uma coisa. Aqui está dizendo que trata de responsabilidade do município. Mas essa rodovia, vereador Hugo, vereador Adilson, que também teve as fotos ali, que o vereador Hugo ia fazer um pedido, né, vereador? Mas já fomos atendidos por uma empresa terceirizada da SEAG, da Secretaria do Estado. Então, se a manutenção da pista, roçar e tapar buraco, a SEAG faz, por que que quebra-mola é responsável o município? Eu simplesmente, o vereador Oswaldo, que já é conhecido de novela antiga, de Revisol de Batatal, de Estrada de Batatal, eu não consigo entender essas respostas. Entendeu? Não fica difícil. Uma coisa eles jogam que é responsabilidade do município. E a outra coisa eles fazem, não sei. Eu definitivamente não consigo entender o que está acontecendo.
A única situação, vereador Nilton, é se existe, na minha opinião simplória, existe um convênio entre o Estado e a Prefeitura de que a manutenção e outros serviços que possam ser feitos naquela via ficam a cargo da Prefeitura. É a única forma, porque senão o ofício está totalmente equivocado.
Informo que o documento está à disposição dos vereadores para análise e está à disposição de todos os interessados no site da Câmara Municipal.
E lembrando também, né, como diz Nilton, responderam agora com rapidez, né, Nilton? Tem que parabenizar. E vão pedir também que pensassem assim para responder todas as indicações, que caso eles pensem que esse ano é político, tem que responder, que pensem também todos os anos que seja como um ano político. Que respondam rápido também, igual responderam esse. Mas não respondam só esse, porque esse ano é político. Por ser ano político, responder rápido. Então, acho que, né, bota a mão na consciência, que respondam todos requerimentos, como se fosse também ano político. Não só responda esse ano por ser ano político. Fica aí uma salva, né?
Mas quem respondeu aqui foi o SEAG, não foi a prefeitura, não.
Então eu falei errado. Foi o senhor quem?
Foi a SEAG que respondeu.
Ah, não, então retiro o que eu disse.
Não foi a prefeitura, não. Que essa estrada é caminho do campo.
Então retiro o que eu disse.
A manutenção é o SEAG. Né?
Mas também que não deixe, né, já que eu falei, tocando no assunto, que a prefeitura responda também nossas indicações e requerimentos, se possível não com 2-3 anos depois, igual já responderam indicação minha, né? Responda no ano, ou no 60 dias depois, que eu acho que é o justo com os vereadores, né? Respeito com a casa, né?
Programa Bolsa Família número 3 de 2024. O ofício circular da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, número 83 de 2024, que encaminha a relação dos beneficiários do programa Bolsa Família, referente ao mês de março de 2024.
Informo que este documento está à disposição de todos a Secretaria e no site da Câmara Municipal. Informo que as indicações serão lidas na sequência e posteriormente colocadas em discussão.
Oriundo dos vereadores, indicação número 22 de 2024, de autoria do vereador Hugo Luiz Piccoli Meneghel. Ementa, indica necessidade de realização de serviço de
perdão,
limpeza...
Perdão, Ivane, é pela ordem, desculpa, eu ia até pedir para fazer retirada de pauta. Presidente, por gentileza, eu acabei me esquecendo. Mas é indicação 22, pedir para retirar de pauta. Desculpa a intromissão, Ivone.
Indicação número 23 de 2024, de autoria do vereador Oswaldo Esgúmaro. Indica necessidade de realização de serviço de limpeza de faixa de domínio da estrada de Batatal, no município de Alfredo Chaves. O vereador infracinado, com assento nessa augusta Casa de Leis, solicita a Vossa Excelência que seja submetida à presente indicação para apreciação do plenário e, se aprovada, seja enviado ofício ao prefeito municipal para que, por meio da competente secretaria, providencie realização de serviço de limpeza de faixa de domínio que consiste no corte de vegetação de pequeno e médio porte, bem como na poda de árvores na estrada de Batatal, neste município de Alfredo Chaves. A indicação ora apresentada se justifica pelo fato de que a estrada se encontra em péssimo estado de conservação, com bastante vegetação, encobrindo trechos da via pública, o que acaba por prejudicar a visibilidade. Assim sendo, devido à situação supracitada e por contar com grande fluxo de trânsito dos produtores, dos produtos agropecuários e turistas, o uso da via torna-se perigoso para motoristas e pedestres que por ali transitam. Deste modo, a realização do serviço de limpeza de faixa de domínio apresenta-se como uma solução plausível para o problema. Acrescenta-se o fato de que diversos cidadãos já se queixaram da situação. Portanto, a presente proposição é dotada de interesse público, sendo esta a razão da presente indicação. Alfredo Chaves, 8 de março de 2024, vereador Oswaldo Esgúmaro.
Indicação Indicação número 24 de 2024, autoria vereador Oswaldo Esgúmaro, ementa, indica ao Poder Executivo Municipal que, juntamente com o órgão competente, realize a dedetização dos bueiros no bairro Macrina, em especial na área do cemitério municipal, com o intuito de conter e evitar a proliferação de baratas e outros animais que podem trazer risco à saúde da população. Excelentíssimos vereadores, o vereador infracinado com assento nesta augusta Casa de Leis, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 89, alínea J, combinado com o artigo 101, ambos do regimento interno, solicita a Vossa Excelência que seja submetida à presente indicação para a apreciação do plenário e, se aprovada, seja enviada ofício ao prefeito municipal de Alfredo Chaves para que, por meio da competente secretaria, providencie, juntamente com o órgão competente, a dedetização dos bueiros do bairro Macrina, em especial a área do cemitério municipal, com o intuito de conter e evitar a proliferação de baratas e outros animais que podem trazer risco à saúde da população. Justificativa. A presente indicação tem por objetivo a garantia da saúde e o bem-estar dos cidadãos que residem no bairro Macrina e se justifica devido a um número crescente de reclamações dos munícipes sobre a infestação de baratas no bairro, conforme se verifica nas fotos em anexo. A população afirma que, devido ao calor, os insetos saem dos bueiros e invadem as casas. Vale ressaltar que a situação tem incomodado os moradores, que pedem solução já. Dito isso, solicita-se que o Executivo Municipal, com o auxílio da Vigilância Sanitária, providencie uma dedetização em todos os bueiros do bairro Macrina, por meio da sistematização e otimização das ações de controle, racionalizando as atividades, a fim de acabar ou mesmo diminuir esse problema tão sério que tem afligido os moradores da localidade. Faz-se necessário salientar para que se tomem todas as medidas necessárias, uma vez que é comum o aparecimento de pragas urbanas, mesmo em cidades pequenas como a nossa. Vale frisar que se pede que sejam aplicados métodos de combate às pragas urbanas que não tragam prejuízo à saúde da população. Por fim, vale ressaltar que essa indicação sugere ainda celeridade na sua execução, pois se trata de um assunto de saúde pública. Diante disso, verifica-se o relevante interesse público, sendo esta a razão da presente indicação. Alfredo Chaves, 8 de março de 2024, vereador Oswaldo Esgúmaro.
Indicação número 25 de 2024, autoria vereador Newton Belmoque. Indica a necessidade de manutenção de torre telefônica a fim de providenciar melhoria no serviço de telefonia móvel na região de São Bento de Urânia, distrito de Urânia, neste município de Alfredo Chaves. O vereador infracinado com assento nesta augusta Casa de Leis submete a presente indicação para apreciação do plenário e, se aprovada, solicita que seja enviado ofício ao representante da empresa Vivo para que providencie manutenção de torre telefônica a fim de providenciar melhoria do serviço de telefonia móvel na região de São Bento, distrito de Urânia, neste município de Alfredo Chaves. A presente indicação se justifica pelo fato de que a localidade vem enfrentando problemas com o uso da telefonia móvel, que está funcionando de forma precária. Existem vários relatos de moradores e usuários da localidade que afirmam ter dificuldade em acessar a internet, fato que prejudica o envio e recebimento de mensagens de texto, fotos e vídeos. Portanto, necessário que seja efetivada a referida manutenção, a fim de melhorar a qualidade dos serviços prestados aos usuários e tendo em vista que a referida região é a maior produtora de inhame do Brasil, além de contar com produtores de uva, vinho e outras culturas que necessitam da internet para trabalhar. Diante disso, verifique seu interesse público na presente questão. Essa é a razão da presente indicação. Alfredo Chaves, 11 de março de 2024, vereador Newton Belmoque.
Indicação número 26 de 2024, autoria, vereador Hugo Luiz Piccoli Meneghel, ementa, indica a necessidade de adoção de providências acerca da unidade de saúde São José de Iritimirim, neste município de Alfredo Chaves. Excelentíssimo presidente, o vereador infracinado com assento nesta augusta Casa de Leis, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 89, alínea J, combinado com o artigo 101, ambos do regimento interno, solicita a Vossa Excelência que seja submetida à presente indicação para apreciação no plenário e, se aprovada, seja enviada ofício ao Prefeito Municipal para que, por meio da competente secretaria, adote as seguintes providências em relação à unidade de saúde de São José de Iritimirim, neste município de Alfredo Chaves. A. Disponibilização de vigia noturno para fazer a vigilância do prédio da unidade de saúde. B. Melhoria na iluminação externa do prédio público. E C. Ampliação da tapagem externa da unidade de saúde onde os usuários dos serviços aguardam atendimento. Justificativa. A indicação ora apresentada se justifica pelo fato de que o prédio público está localizado próximo à Igreja Católica da comunidade. Contudo, é um local onde não existem moradores nas imediações, ficando isolado à noite. Nessa linha, registra-se que, recentemente, ocorreu um furto no local e foram subtraídos vários itens que eram utilizados para o atendimento, conforme fotos em anexo. Logo, as pessoas da comunidade estão preocupadas e com medo de que essa situação se repita. Portanto, necessária a presença de vigilante para coibir tais condutas criminosas, bem como é necessário o melhoramento da iluminação no local. Quanto à tapagem externa, deve-se registrar que, por ausência de cobertura, os usuários dos serviços públicos ficam expostos a intempéries do tempo, ficam expostos ao sol ou chuva. Por conseguinte, a fim de resguardar o bem-estar e a dignidade dessas pessoas, necessária a instalação da referida tapagem. Por fim, acrescente-se o fato de que a presente indicação é fruto de pedido dos moradores, conforme abaixo assinado em anexo. Logo, a proposição é dotada de interesse público, sendo estas razões a presente indicação. Alfredo Chaves, 11 de março de 2024. Hugo Luiz Piccoli Meneghel, vereador.
Em discussão as indicações.
Senhor presidente, eu peço licença para comentar sobre as minhas duas indicações, que são de fato emergentes, porque essa luta na estrada de Batatal, ela pode culminar na perda de vidas, em acidentes. Se qualquer dos meus nobres colegas vereadores e qualquer pessoa desse município for fazer uma visita na estrada, passar pela estrada do Vale do Batatal, nota que esse vereador que vos fala, ele não está de brincadeira. A situação é muito séria. Eu quero agradecer, porque se fala sempre que o povo do interior, da roça, eles querem praticamente duas coisas do poder municipal: saúde e estrada boa. Saúde até que está bem. Eu fui lá, fui atendido pela equipe da saúde nessa semana mesmo, quinta-feira. Fui muito bem atendido. Você chega, você vai esperar. Se você chegou cedo, você vai atender cedo. Se você chegou depois, vai atender depois. Isso é normal. Fui muito bem atendido. O posto de saúde precisa, sim, de algum reparo, como o vereador Nilton está pedindo para Timirim. Mas ainda dá para atender. Agora, a estrada, senhores e colegas, está de arrepiar. Tem lugar que você não dá para ver 2 metros na frente de uma curva. Está difícil. Tá, eu só estou pedindo para o prefeito se sensibilizar, que pode ser um amigo dele, pode ser um parente dele que vai visitar lá, pode sofrer um acidente, depois ele vai ficar com a consciência pesada. Entendeu? E que aquela falácia dele de sempre, de que sempre falou isso para mim, uma estrada tem que ser a última. Não, não deixa a estrada de Batatal ser a última. Porque pode acontecer um acidente grave naquela estrada. Tem muito caminhãozinho que transporta banana, café, gado, entendeu? Então, é uma situação emergencial, não tem o que se pensar, não tem que se falar assim, eu não gosto do vereador, não vou fazer, não é isso. Não é só o vereador que mora naquela região, são outras pessoas. O próprio ônibus do transporte escolar, Isso são crianças que estão aí dentro. Se vocês forem lá, vocês vão ficar abismados com a situação. Não é brincadeira o que eu estou falando. É sério. Eu não quero nem saber quem é o candidato que vai ganhar a eleição próxima, se é o A, o B, o C. Eu quero saber que nós pagamos impostos e que eles devem ser revertidos para a população. E isso ele não está fazendo por uma birra. E eu nunca fui contra, nunca... Outro dia, inclusive, eu vi ele do outro lado da rua, ele que eu falo é o prefeito. Eu fui lá cumprimentar ele, por respeito, ele é o chefe do município. Então, eu acho que ele tem que se dignar, mandar o secretário dele, se ele não confia no vereador que vos fala, que ele mande o secretário, ele tem um monte de secretário, manda um lá para ver se a situação é realmente do jeito que eu estou falando. Na segunda indicação, é outra situação muito grave. Desde sempre, a gente ouve falar que a prevenção custa um real, um dólar, um qualquer coisa. E a cura custa quatro. Então, o pessoal da região da Macrina sempre sofreu, principalmente ali na Baixa Macrina, no alto ali, na região do cemitério, com essa questão das baratas e outros insetos. Só que a barata, está valendo, é um inseto muito perigoso, não por ele em si, mas porque ele anda em locais muito sujos, muito infestados de bactérias, de outras situações, e pode carregar isso para dentro da residência das pessoas, dos comércios das pessoas, do cidadão, do contribuinte. Então, não é simplesmente também deixar para lá e me responder daqui 30, 40 dias. Eu não preciso nem de resposta no papel. Gostaria que alguém lá da região que está sendo afetado, que um dia falasse assim, ó, foi atendido. Ou nem falasse, porque se foi atendido está ótimo. Entendeu? Então eu acho que o prefeito municipal, ele não tem que ver só o lado político da coisa. A questão de partido, partido A, partido B, ele tem que ver o munícipe, o gosto do munícipe, da pessoa, do cidadão, de votar no candidato A ou B. Isso aí é com o cidadão. Ele, quando foi eleito, ele não pode mais olhar essas coisas. Ele tem que ver todo, o todo, como um todo. Obrigado, senhor presidente.
Vereador Oswaldo, foi tão rápido quando eu coloquei em discussão que eu ia parabenizar os vereadores pelas indicações, mas ele foi rápido demais hoje. E também, vereador Nilton, vamos incluir nessa indicação sua a manutenção da torre de Caixeira Alta também, que a gente pode incluir, que vai ser uma indicação só.
Com certeza, presidente. Podemos incluir, sim. Aproveitando a oportunidade, vereador Serafino, eu tomei a liberdade de fazer essa indicação, que eu também tenho muitos amigos lá em cima em São Bento de Urânia, na sua região. E Vossa Excelência seria a pessoa certa para falar o que realmente está acontecendo lá para cima. Vários meses, internet não funciona, só áudio, né? Só áudio. E cansaram de fazer pedidos, um foi a Vitória, outro foi a Vitória, pediram, só falta pedir não sei quem. Então eu tomei a liberdade, a pedido de alguns amigos, de fazer essa indicação, pedindo a Vivo, né, que dê pelo menos uma satisfação que a pessoa possa entender, não tem como fazer, não está fazendo por quê. O vereador Oswaldo disse que os impostos são pagos. No final do mês, a conta vem lá em cima para os moradores de São Bento de Urânia, a Vivo recebe a conta. Então, eu acho mais do que justo que eles tenham que ter um bom serviço, ser bem atendido, igual foi colocado na indicação. Poxa, não estão pedindo qualquer coisa, não. O maior produtor de inhame do Brasil, gente. Está difícil para todo mundo trabalhar. E igual Caixeira Alta também, né? Também estou em Caixeira Alta ali. A gente vê que a situação está difícil. Então, que seja encaminhado para Vivo e que eles... Vereador Oswaldo, que a resposta venha rápido, mas que seja uma resposta, não aqui no papel, seja uma resposta lá na torre para o cidadão passar uma mensagem para a gente, ó, obrigado vereador, obrigado vereadores, obrigado a Vivo. Ou como o vereador Oswaldo mesmo disse, não precisa agradecer não, entendeu? Que faça o serviço e que todos possam sair ganhando nisso.
A Vivo, pelo que eu conheço, ela não tem interesse mais de nada. Pelo que eu sei do governador que ia ampliar para mais município, brigou até com a Vivo, porque a Vivo agora é uma empresa espanhola. E ela não tem mais interesse em instalar torre, mais nada. Só que São Bento de Urânia, eles vão ter que instalar outra torre, que essa que está em São Bento é a G3, G4 até 2029. E eu acho que até lá, que é uma lei federal, até lá que eu saiba, acho que não vão mexer, não tem interesse a Vivo disso não. E São Bento de Urânia sofre muito com isso, porque se acabar uma energia, você não tem mais telefone. Hoje, daqui para eu ligar para São Bento, fui ligar depois que chegou a energia, que era para ter a bateria numa torre, e não tem bateria. Então, acaba a energia, acaba o telefone, acaba tudo em São Bento.
Mas no final do mês a conta vem. Com energia ou sem energia, no final do mês a conta sempre vem, né?
Está pagando, então, filho. A Vivo não quer nem saber. Né? Usou, não usou sua taxa, você tem que pagar. Ela quer saber só de lucro.
Então, eles não têm interesse em na verdade, nós estamos pedindo aqui a manutenção, né? Não é nem a instalação. Eles não têm interesse nisso aí, mas o interesse financeiro eles têm. Então, acho que eles têm que... A obrigação, o dever é a obrigação de dar satisfação ao cliente.
Boa noite a todos. Quero parabenizar todos os vereadores pelas indicações. Todas válidas. E quero parabenizar em especial o nosso amigo vereador Oswaldo, que desde quando entrou aqui, está brigando por Batatal. Oswaldo, eu só quero te parabenizar, cara. Porque desde quando você entrou, você briga pela estrada e briga por Batatal. Sendo atendido ou não, você sempre está brigando por Batatal. Então, parabéns, meu amigo. Parabéns.
Pela ordem. Eu quero só acrescentar, vereador Oswaldo, eu faço das palavras do vereador Zanata as minhas. Tem um internauta agora aqui que está colocando também a estrada da... Como é que é o nome daquele lugar que tem lá dentro? Cicrina. Está intransitável. E lá tem muitos produtores. Então tem que ser revista essas questões. Não é só a principal de Batatal que está abandonada. São as que acompanham junto, né? Do interior. Só, então tem que fazer um trabalho completo.
Só fazendo um gancho aí, que você falou, porque tem duas estradas que ligam outras comunidades, que é a da Cicrina e a de Ribeirão de Santo Antônio. Então, se essas vias não estiverem transitáveis, o morador tem que dar uma volta danada por causa de um quilômetro ou dois no máximo, ele tem que andar às vezes até 15 quilômetros. Então, quer dizer, num tempo, ninguém reclamava cheia, o presidente Charles. Tinha um tempo que passava patrol, fazia uns trabalhos, de quase que duas, três vezes por ano. E hoje, passaram a patrol agora, semana retrasada ali, depois de não sei quanto tempo que tinha acontecido.
Então, para me complementar aqui, eu também me comungo com todas as indicações, tenho a minha votação favorável. E vamos torcer para o Executivo botar em prática os pedidos dessas indicações. Obrigado, presidente.
Boa noite, presidente, todos os vereadores, aqueles aqui presentes e quem nos acompanha pelas redes sociais. Eu pedi a retirada de pauta da indicação 22, porque era uma solicitação de limpeza, né, na faixa de domínio na rodovia José Pseto, que é a rodovia que dá acesso aqui da sede à comunidade Caxeira Alta. Mas eu pedi para retirar de pauta porque o serviço já foi executado semana passada. Então, só para justificar aí, né, eu acabei fazendo a intromissão enquanto a Ivânia estava lendo. E outra indicação, né, que eu pedi o apoio dos demais vereadores, em relação ao posto de saúde São José de Iritimirim, que recentemente foi roubado. Então, eles estão rodando um abaixo-assinado lá. Esse abaixo-assinado que está circulando, eles também vão entregar ao prefeito. Mas teve alguns moradores que me pediram para fazer indicação, eu fiz. Então eles estão colocando três pedidos aí principais: disponibilização de um vigia, melhoria na iluminação externa e a ampliação da tapagem externa da unidade de saúde, que é onde os usuários aguardam atendimento. Acho que são
3 solicitações simples. É um posto que atende várias comunidades. Então, eu acho que é de extrema facilidade para o executivo implementar. E também parabenizar os demais vereadores pelas indicações. Acho que o Oswaldo colocou muito bem essa questão de poda de estrada, de conservação de estrada. Eu acredito que eu não sou o único que recebo mensais, é toda semana. E o município tem máquinas. Então, eu acho que a gente já vem até chovendo no molhado, mas está faltando planejamento. E toda semana a prefeitura tem uma máquina nova e sempre a comunidade está reclamando, e com razão, tá? Eu recebi um vídeo lá de São Vicente, Ipiaçu. O morador tem que deixar o carro e subir a pé para casa. Ele não consegue mais subir de carro até a residência dele. Está querendo vender o que é dele ou alugar para vir morar de aluguel na rua, porque está perdendo cliente. Então, assim, tem que botar a mão na consciência quem está de frente. Está virando um caso aí, em algumas situações, desumano, né? Então, não é reclamar de barriga cheia. São estradas que estão ficando intransitáveis. E a gente faz o que está ao nosso alcance, né, vereador Nilton? É pedir. Máquina não fica na nossa mão. Então, a gente pede a quem a quem compete o serviço. Então, fazer essa anuência aí ao desabafo do vereador Oswaldo, acho que Vossa Excelência colocou muito bem. Está faltando um pouco isso. Esse senso de vamos atender, vamos fazer para todo mundo e colocar planejamento na hora de atender as comunidades.
Vereador Hugo, com certeza tem meu voto favorável, justificando isso. Eu gostaria de fazer um comentário a respeito do posto de saúde de Timirim, que, por coincidência, eu não tinha pego a pauta. Eu fui conversar com o executivo, né, que tinha ouvido comentários pela rua, a respeito desse assalto que teve em Timirim. E aí, alguém comentou que Vossa Excelência tinha feito uma indicação pedindo para um vigia para esse local. Então, eu conversando lá com o executivo, eles me disseram o seguinte, semana que vem, ou nesses próximos dias, vai fechar o concurso, não é? Algumas coisas que estão, outras provas que estão faltando por aí. Então, fechando a prova do concurso, a intenção do executivo é, no mais tardar até julho, contratar quem foi aprovado. Mas aí eu perguntei, e até julho, né? Então, eles estão o seguinte, não contratar alguém para criar uma expectativa que está trabalhando e daqui um mês ou dois tem que dispensar essa pessoa. Então, está esperando finalizar o concurso para contratar quem passou no concurso e até julho, quando vai ser homologado, né? Essa pessoa já chegar com experiência nesse mês. Ou ver se é aquilo que ele quer ou se não quer. Então, na verdade, eles estão se precavendo e não criar expectativa falsa em servidores um mês ou dois de serviço. Mas eles estão correndo atrás, sim, né? Não sabia disso daí, eu não sabia, entendeu? Mas com certeza voto favorável também a todas as indicações, que igual foi falado, nosso papel aqui é pedir, né? A gente faz a nossa parte. Então, pode contar comigo. E estamos juntos aí.
Em votação as indicações.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Nacir de Abelgrace, ausente. Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Oswaldo Guma.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado pelos vereadores presentes.
Balancete da Câmara Municipal número 1 de 2024. apresentação do balancete da receita e despesa do, e o relatório de pagamento da Câmara Municipal referente ao mês de janeiro de 2024.
Informo que encontre-se cópia do documento na pasta de todos os vereadores e está à disposição de todos na Secretaria e no site da Câmara Municipal.
Ordem do dia. Projeto de Lei Ordinária do Executivo número 4 de 2024. Dispõe sobre autorização para a contratação de assistente de sala, profissional de apoio, cuidador, profissional de educação C, secretário escolar, profissional de educação P, pedagogo, por tempo determinado em caráter emergencial e provisório de excepcional interesse público. Parecer técnico, autoria, Comissão de Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamento e Comissão de Educação, Saúde e Assistência e Diversidade Sexual e Identidade de Gênero. Assunto: análise técnica do projeto de lei número 4 de 2024, de autoria do Poder Executivo Municipal. Ementa: direito constitucional, artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal. Autoriza a contratação por tempo determinado dos cargos de assistente de sala, profissional de apoio, cuidador, profissional de educação C, secretário escolar, profissional de educação B, em caráter emergencial e provisório, de excepcional interesse público, constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade. Introdução. Nos termos do artigo 56 do Regimento Interno, o presidente da Comissão de Justiça e Redação Final, Oswaldo Esgúmero, o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Adilson José Roveta, e o presidente da Comissão de Educação, Saúde, Assistência, Diversidade Sexual e Identidade de Gênero, Newton César Belmoque, concordam em apresentar o parecer das respectivas comissões de forma conjunta, ficando a relatoria e voto condutor a cargo dos citados parlamentares, a teor do que dispõe o artigo 50, inciso 3 e 51 do Regimento Interno. Relatório. Trata-se de análise técnica acerca do projeto de lei ordinária número 4 de 2024, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a autorização para a contratação por tempo determinado dos cargos de assistente de sala, profissional de apoio, cuidador, secretário escolar e profissional de educação em caráter emergencial e provisório de excepcional interesse público. A propositura foi devidamente protocolizada na Secretaria da Câmara Municipal de Alfredo Chaves e, após juízo favorável de admissibilidade nos termos do artigo 109 do Regimento Interno, foi lida em sessão plenária e encaminhada às comissões competentes para emissão de parecer técnico, o que faz de forma conjunta. É o sucinto relatório. Análise. Inicialmente, constata-se a presença dos requisitos e pressupostos, tanto objetivos quanto subjetivos, para a apresentação da proposição. Inexiste defeito formal e não há violação de competência, sendo observada a técnica legislativa estabelecida pela Lei Complementar número 95 de 98. No mérito, a proposição objetiva a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público nos termos do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, bem como artigo 32, inciso 9 da Constituição do Estado do Espírito Santo, em razão do princípio da continuidade de prestação de serviços, o que se afigura como matéria de relevante interesse público. Quanto às questões financeiras orçamentárias, o chefe do Executivo traz, juntamente com a proposição, a declaração de que o município possui adequação orçamentária financeira, bem como a estimativa de impacto orçamentário financeiro, o que é suficiente para fins de análise por parte da Comissão de Finanças e Orçamento. Por fim, cumpre ressaltar que foi detectada inconsistência em relação à estimativa de impacto orçamentário financeiro da proposição em análise. Todavia, o Executivo Municipal sanou o vício e enviou novo estudo por intermédio do ofício do gabinete PMAC número 28 de 2024, que segue anexo ao parecer. Diante disso, pelo caráter de relevante interesse público do projeto em tela e por se tratar de direito constitucional, necessária a aprovação da presente proposição. Conclusão. Em razão de todas essas considerações, verificada a constitucionalidade, a juridicidade e a regimentalidade da proposição, opina-se no sentido de que seja aprovado o projeto de lei em tela. É como votamos. Alfredo Chaves, 8 de março de 2024. Comissão de Justiça e Redação Final. Oswaldo Esgúmero, presidente e relator. Pelas conclusões, Adilson José Roveta e Sérgio Bianchi. Comissão de Finanças e Orçamento. Adilson José Roveta, presidente e relator. Pelas conclusões, Newton César Belmoque e Sérgio Bianchi. Comissão de Educação, Saúde, Assistência, Diversidade Sexual e Identidade de Gênero. Newton César Belmoque, presidente e relator. Pelas conclusões, Hugo Luiz Piccoli Meneghel e Oswaldo Esgúmaro.
Em discussão, projeto de lei.
Senhor presidente, eu vou fazer só um comentário, porque, na verdade, isso é uma questão administrativa, né? Uma questão muito técnica. Diferentemente de outras que se eleva o teor político mais aflorado, nessa aqui eu tenho que concordar que é uma questão mais técnica, porque são profissionais que, na verdade, não poderiam ser entrar num processo seletivo de concurso, porque você não sabe quantos que o ano que vem você vai precisar. Então, a Constituição Federal, ela permite que esses contratos sejam refeitos, né, na conformidade da necessidade de cada situação aqui, de cada profissional da Secretaria de Educação. Então, eu não vejo particularmente nenhum problema, eu ressalto que é uma questão administrativa, técnica administrativa, então eu peço aprovação dessa matéria. Obrigado, senhor presidente.
Vou aproveitar o ensejo do vereador Oswaldo. Eu também ia destacar que é por um período de 12 meses. Então, acredito talvez que seja uma contratação provisória até que o concurso seja, né, aprovado, homologado, haja contratação, né? Então, também não vejo problema em aprovar, tem a necessidade, são assistentes de sala, cuidadores, secretários escolares e profissionais de educação, PNE, são os pedagogos, supervisores. Então, acho que tem que ser aprovado mesmo para que a educação possa funcionar tranquilamente.
Em votação, projeto de lei.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Nacir de Abel Graça, ausente. Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Oswaldo Gúmero.
Pela aprovação.
Serafim Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes.
Projeto de lei ordinária do Executivo número 5 de 2024 dispõe sobre a alteração da lei ordinária número 699 de 2019 a fim de autorização para conceder aumento no valor do auxílio alimentação dos servidores da municipalidade. Parecer técnico número 15 de 2024 referente ao processo 64/2024, autoria Comissão de Justiça e Redação Final e Finanças e Orçamento. Análise técnica acerca do projeto de lei número 5, de autoria do chefe do Executivo. Ementa, direito administrativo, lei complementar número 101 de 2000. Altera o artigo 1º da lei número 699, de 31 de outubro de 2019. Constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade. Introdução. Nos termos do artigo 56 do Regimento Interno, o presidente da Comissão de Justiça e Redação Final, Oswaldo Esgúmaro, e o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Adilson Roveta, concordam em apresentar o parecer das respectivas comissões de forma conjunta, ficando a relatoria a cargo dos citados parlamentares, até o que dispõe o artigo 50, inciso 3 e 51 do Regimento Interno. Relatório. Trata-se de análise técnica acerca do projeto de lei ordinária número 5 de 2024, de autoria do Poder Executivo Municipal, que altera o artigo 1º da lei número 699, de 31 de outubro de 2019, A propositura foi devidamente protocolizada na Secretaria da Câmara Municipal e, após juízo favorável de admissibilidade, nos termos do artigo 109 do Regimento Interno, foi lida em sessão plenária e encaminhada às comissões competentes para a emissão de parecer técnico, o que fazem de forma conjunta. É o sucinto relatório. Análise. Inicialmente, constata-se a presença dos requisitos e pressupostos, tanto subjetivos quanto subjetivos, para a apresentação da proposição. Inexiste defeito formal e não há violação de competência, pois a matéria deve ser apresentada pelo chefe do Poder Executivo, sendo observada a técnica legislativa estabelecida na Lei Complementar 95 de 98. No mérito, o projeto de lei aborda um tema de suma importância, uma vez que corrige valores que são pagos a títulos de auxílio alimentação aos servidores do Executivo, os quais são reajustados desde 2019. Assim, com a aprovação da proposição, os valores serão mais condizentes com a realidade e farão justiça aos servidores da municipalidade. Não obstante, as comissões apresentam emenda modificativa nos termos do artigo 97, parágrafo 3º do Regimento Interno, que segue anexo com o intuito de melhor adequar a proposição em análise à realidade. Por fim, quanto às questões financeiro-orçamentárias, o chefe do Executivo traz, juntamente com a proposição, a declaração de que o município possui adequação orçamentária e financeira, bem como a estimativa de impacto orçamentário e financeiro, o que é suficiente para fins de análise por parte da Comissão de Finanças e Orçamento. Diante disso, pelo caráter de relevante interesse público do projeto de lei em tela e por se tratar de direito constitucional, necessária a aprovação da presente proposição. Conclusão. Em razão de todas essas considerações, verificada a constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade da proposição, opina-se no sentido de que seja aprovado o projeto de lei em tela, bem como a emenda modificativa apresentada. É como votamos. Alfredo Chaves, 8 de março de 2024, Comissão de Justiça e Redação Final. Presidente, relator, Oswaldo Esgúmaro. Pelas conclusões, Adilson Roveta e Sérgio Bianchi. Comissão de Finanças e Orçamento. Adilson Roveta, presidente relator. Pelas conclusões, Newton Belmock e Sérgio Bianchi. Anexo, emenda modificativa. Artigo 1º. Fica alterada a redação do artigo 1º do projeto de lei ordinária do Executivo número 5 de 2024, com o intuito de adicionar a expressão caput, que passará a vigor nos seguintes termos. Artigo 1º. O caput do artigo 1º da Lei nº 699, a partir de 1º de abril de 2024, passará a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º, Alfredo Chaves, 8 de março de 2024, Comissão de Justiça e Redação Final. Oswaldo Esgúmaro, presidente relator, pelas conclusões, Adilson e Sérgio Bianchi. Comissão de Finanças e Orçamento, Adilson Roveta, presidente relator, pelas conclusões, Newton Belmock e Sérgio Bianchi.
Considerando o recebimento de um novo projeto de lei substitutivo, que corrige a mesma situação apontada pelas comissões, mantidos os mesmos valores do auxílio alimentação, e considerando que a matéria é de urgência, pois trata de direitos dos servidores municipais, solicito que seja lido o projeto substitutivo ao projeto de lei ordinária do Executivo 005/2024.
Projeto de lei substitutivo ao projeto de lei ordinária número 5 de 2024. Ementa. Altera o artigo 1º da Lei 699 de 31 de outubro de 2019. O Poder Executivo do município de Alfredo Chaves, Estado do Espírito Santo, faz saber que o Poder Legislativo Municipal a aprovou e o chefe do Poder Executivo sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. O artigo 1º da Lei nº 699 de 2019 passará a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. fica o Executivo Municipal autorizado a conceder aos seus servidores públicos mensalmente, a título indenizatório, auxílio alimentação com valor proporcional à carga horária semanal nos seguintes termos: valor de R$ 200,00, carga horária semanal até 10 horas, valor de R$ 265,00, carga horária semanal de 11 horas até 20 horas, valor de R$ 335,00, carga horária semanal de 21 horas até 30 horas, valor de R$ 400,00, carga horária semanal de 31 horas até 40 horas. Parágrafo 1º. Para cada dia em que o servidor se ausentar do trabalho, terá descontado de seu auxílio alimentação a proporção de 5% do montante total, observada sua carga horária, salvo as ausências justificadas, as quais serão abonadas. Parágrafo 2º. O benefício de que trata o caput deste artigo não se aplica, inciso 1, aos servidores públicos que se encontrem em licença sem vencimentos, inciso 2, aos servidores inativos. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor a partir de 1º de abril de 2024. Alfredo Chaves, 11 de março de 2024. Fernando Videira Lafayette, Prefeito Municipal.
Considerando que a proposição foi encaminhada em 12/3/2024 às comissões e elas já se anteciparam e apresentaram o parecer técnico. Solicito a leitura do mesmo.
Parecer técnico número 18/2024. Referência processo número 64/2024. Autoria Comissão de Justiça e Redação Final e Finanças e Orçamento. Análise técnica do projeto de lei substitutivo ao projeto de lei número 5/2024, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Ementa. Direito administrativo, projeto de lei substitutivo que busca alterar o artigo 1º da lei número 699 de 31 de outubro de 2019, constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade. Introdução. Nos termos do artigo 56 do Regimento Interno, o presidente da Comissão de Justiça e Redação Final, Oswaldo Gúmaro, e o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Adilson Roveta, concordam em apresentar o parecer das respectivas comissões de forma conjunta, ficando a relatoria a cargo dos citados parlamentares, a teor do que dispõe o artigo 50, inciso 3 e 51 do Regimento Interno. Relatório. Trata-se de análise técnica acerca do projeto de lei substitutivo ao projeto de lei ordinária número 5/2024, de autoria do Poder Executivo, que altera o artigo 1º da lei número 699 de 31 de outubro de 2019. A propositura foi devidamente protocolizada na Secretaria da Câmara Municipal e, após juízo favorável de admissibilidade, foi encaminhado com urgência às comissões competentes para a emissão de parecer técnico, o que fizeram de forma conjunta. É o sucinto relatório. Análise. Inicialmente constata-se a presença dos requisitos e pressupostos, tanto objetivo quanto subjetivos, para a apresentação da proposição, e não existe defeito formal e não há violação de competência, pois a matéria deve ser apresentada pelo chefe do Poder Executivo, sendo observada a técnica legislativa estabelecida pela Lei Complementar 95 de 98. Preliminarmente, cumpre esclarecer que as comissões manifestaram-se favoráveis à aprovação do projeto de lei ordinária número 5 de 2024, consoante o parecer técnico número 15, o qual consta uma emenda modificativa que pretendia melhor ajustar a proposição à realidade, a fim de evitar que os parágrafos e incisos do artigo em questão fossem revogados em sua integralidade. Ciente da necessidade de adequação, o Executivo Municipal encaminhou a esta Casa de Leis o projeto de lei substitutivo ao projeto de lei número 5/2024, com o intuito de sanar as inconsistências verificadas pelas comissões. Sendo assim, as comissões mantêm os argumentos acerca da constitucionalidade, regimentalidade e juridicidade da proposição nos moldes do parecer técnico número 15. Entretanto, se faz necessária a apresentação do parecer técnico, tanto para aliviar a nova proposição apresentada pelo Executivo e juntada aos autos do processo número 64/2024, como para suprimir a emenda modificativa anteriormente apresentada por essas comissões e, por conseguinte, opinar pela votação da redação original do projeto de lei substitutivo ao projeto de lei número 5 de 2024, uma vez que prevalece a iniciativa do Executivo a respeito da matéria. Em razão de todas essas considerações, verificada a constitucionalidade, a juridicidade e a regimentalidade da proposição, opina-se no sentido de que seja aprovado o projeto de lei em tela. É como votamos. Alfredo Chaves, 13 de março de 2024, Comissão de Justiça e Redação Final. Oswaldo Esgúmaro, presidente e relator, pelas conclusões. Adilson Roveta e Sérgio Bianchi, Comissão de Finanças e Orçamento. Adilson Roveta, presidente e relator, Newton Vemocchi e Sérgio Bianchi, membros.
Votação do projeto substitutivo ao projeto de lei ordinária do Executivo 005/2024. Em discussão, projeto de lei.
Senhor presidente e demais colegas, eu estou falador hoje, né? Tem três situações que eu gostaria de comentar sobre esse projeto. Primeiro, a temporalidade, ano eleitoral, e até parece que nesses anos anteriores os nossos servidores não precisaram desse reajuste aí do ticket de alimentação. Acredito que o gestor público deve evitar ao máximo a questão do antes tarde do que nunca. A segunda questão é em relação ao... A segunda e a terceira, no caso, que eu quero levantar aqui. O servidor tem que saber que ele vai ganhar um valor que se refere à quantidade de horas semanais que ele trabalha. Então, não vai reclamar do cara que ganha 400, porque ele ganha 200. De 400 vai trabalhar o tempo todo, e o de 200, enfim. E a terceira, que eu quero... a segunda também parabenizar, a primeira nem tanto, mas a segunda e a terceira que eu quero parabenizar no que manda aqui o projeto, é a questão do desconto para quem falta sem justificativa. Está muito certo, acho que 5% ainda é pouco, teria que descontar mais, porque no outro dia o gerente, o secretário, alguém que trabalha, não chega o servidor sem justificativa nenhuma, e então eu acho que está corretíssimo esse desconto de 5%. Obrigado, senhor presidente.
Eu também vou falar rapidamente. Primeiro, parabenizar aí o Executivo por ter mandado um negócio que... um aumento que nós já cobramos aqui no Parlamento há muito tempo, né? Várias indicações. Acho que quase todo vereador aqui já fez uma pedindo aumento do ticket. Então, assim, isso aí é algo que vem sendo cobrado. Então, o Executivo está concedendo esse aumento. Eu acho importante. E também parabéns para as comissões aí que se reuniram hoje às 15 horas de forma extraordinária para poder adiantar o parecer, para colaborar lá com os servidores. E eu vou destacar um outro parênteses que o vereador Oswaldo não colocou, que é importante que os funcionários saibam, né? É a partir de 1º de abril. Então, esse mês agora não vai ter aumento. Talvez algum funcionário está acompanhando. Isso é bom avisar. E a tabela que eu vou repetir, as meninas já leram ali, mas talvez alguém está acompanhando aí, é importante saber. Quem trabalha até 10 horas vai receber R$ 200,00, de 11 horas até 20 horas, R$ 265,00, de 21 horas até 30 horas, R$ 335,00, e de 31 horas até 40 horas, R$ 400,00. Então é importante aí os funcionários da Prefeitura, os servidores que estão acompanhando, terem essa noção. E a partir de 1º de abril, isso aqui não foi a Câmara que decidiu, o projeto veio assim, né? A gente está adiantando a votação para ajudar, mas só começa a valer em abril. Deixar isso pontuado é importante.
Boa noite a todos. A gente aqui somos 9 vereadores, né? Todo mundo está aqui para cobrar, para criticar, mas tem um momento também que a gente tem que reconhecer e parabenizar. Esse projeto que o Executivo mandou é um momento a gente parabenizar, porque... Para cobrar aqui, está todo mundo cobrando, certo? Quando precisa de alguma coisa. Mas aqui mandou, então estou aqui parabenizando o Executivo. Mandou
na hora que eu tenho certeza que está todo mundo muito precisando. Não quero dizer que os anos que passaram ninguém estava, todo mundo está. Mas que bom que mandou, então quero parabenizar o executivo por ter mandado o aumento. Reconhecer também que o executivo mandou.
Pela ordem, presidente. Tardio, mas chegou. Em torno de 10 a 12 anos, que é R$ 240. É lamentável. Agora veio o máximo aí, R$ 400. Podia ser muito mais, mas é melhor do que nada. Pelo menos agora que está próximo às eleições, veio. Eles estão necessitados há muito tempo. Porém, agora, a partir de abril, vão começar a receber o novo ticket alimentação. Então, de certa forma, parabéns ao executivo.
Se eu não me engano, vereador Sérgio, foi em 2019 o último aumento.
Não, mas o valor foi o mesmo, só trocou. Entendi. Foi o mesmo, manteve.
Não, mas antes tarde do que nunca, né? Então, vão parabenizar e vão pedir para ano que vem, independente de quem seja, que aumente novamente.
É, independente de quem assumir a prefeitura, que tenha dignidade e responsabilidade e valorizar melhor ainda
os
grandes trabalhadores do município.
Se for um bom gestor, que eu acredito que tem que estar vindo aí, tem gente competente para ser gestor, vai aumentar cada uma vez, todo ano aumentar. Vão pedir para isso, vão trabalhar na Câmara para isso.
Pelo menos acompanhar a inflação, né? É o mínimo que pode ser feito.
Em votação, projeto de lei.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Narciso de Abel Gras, ausente. Nilton César Belmoc.
Pela aprovação.
Oswaldo Gúmaro.
Pela aprovação.
Serafim Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes.
Projeto de lei ordinária do Executivo número 6 de 2024. Autoriza o chefe do Poder Executivo a conceder reajuste salarial no percentual de 3,62% nos vencimentos dos professores, profissionais A e B, dos secretários escolares, profissionais da educação C e dos pedagogos, profissional orientador e supervisor P, no plano de carreira e vencimentos do magistério do município de Alfredo Chaves. Parecer técnico, autoria, Comissão de Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamento e Comissão de Educação, Saúde, Assistência, Diversidade Sexual e Identidade de Gênero. Assunto: análise técnica do projeto de lei número 6 de 2024, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Ementa: direito constitucional e administrativo. Lei Federal número 11.738 de 2008. Portaria número 61 de 2023 do Ministério da Educação. Autorização para o chefe do Executivo conceder reajuste salarial no percentual de 3,62% nos vencimentos dos profissionais A, B, profissional da educação, secretário escolar C, orientador e supervisor P, do plano de carreira e vencimentos do magistério do município de Alfredo Chaves. Constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade. Introdução. Nos termos do artigo 56 do Regimento Interno, o presidente da Comissão de Justiça e Redação Final, Oswaldo Esgúmero, o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Adilson José Roveta, e o presidente da Comissão de Educação, Saúde, Assistência, Diversidade Sexual e Identidade de Gênero, Nilton César Belmoc, concordam em apresentar o parecer das respectivas comissões de forma conjunta, ficando a relatoria e voto condutor a cargo dos citados parlamentares, a teor do que dispõe o artigo 50, inciso 3 e 51 do Regimento Interno. Relatório. Trata-se de análise técnica acerca do projeto de lei ordinária número 6 de 2024, de autoria do Poder Executivo Municipal, que busca autorização para o chefe do Executivo conceder reajuste salarial no percentual de 3,62% nos vencimentos dos profissionais A, B, profissional da educação, secretário escolar C, orientador e supervisor P, do plano de carreira e vencimentos do magistério do município de Alfredo Chaves. A propositura foi devidamente protocolizada na Secretaria da Câmara Municipal de Alfredo Chaves e, após juízo favorável de admissibilidade, nos termos do artigo 109 do Regimento Interno, foi lida em sessão plenária e encaminhada às comissões competentes para emissão de parecer técnico. O que faz de forma conjunta é o sucinto relatório, análise. Inicialmente, deve-se registrar que o projeto de lei guarda conformidade com a Lei Complementar número 95 de 1998, como também não houve usurpação de iniciativa, atendendo de forma satisfatória aos preceitos constitucionais e regimentais dessa Câmara Municipal. No mérito, em síntese, pode-se verificar que a concessão do reajuste em tela haverá valorização dos profissionais da educação. Ademais, a proposição busca atender a portaria número 61 de 2024 do Governo Federal para fins de cumprimento dos ditames legais no que tange a matéria em análise. No que se refere à análise financeira orçamentária da proposição, percebe-se que o Executivo Municipal encaminhou, juntamente com a proposição, a declaração de adequação financeira e orçamentária e a devida estimativa, o que atende de forma satisfatória aos ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal. Além disso, conforme bem registrado na justificativa que acompanha o projeto, os pagamentos são realizados a partir do repasse da União, por meio do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, podendo ser complementado, caso necessário, com base no artigo 4º, parágrafo 2º da Lei Federal nº 11.638, de 2008. Conclusão. Em razão de todas essas considerações, verificada a constitucionalidade, a juridicidade e a regimentalidade da proposição, opina-se no sentido de que seja aprovado o projeto de lei em tela. É como votamos. Alfredo Chaves, 8 de março de 2024. Comissão de Justiça e Redação Final. Oswaldo Esgúmero, presidente relator. Pelas conclusões, Adilson José Roveta e Sérgio Bianchi. Comissão de Finanças e Orçamento. Adilson José Roveta, presidente e relator. Pelas conclusões, Newton César Belmoque e Sérgio Bianchi. Comissão de Educação, Saúde, Assistência, Diversidade Sexual e Identidade de Gênero. Newton César Belmoque, presidente e relator. Pelas conclusões, Hugo Luiz Piccoli Meneghel e Oswaldo Esgúmero.
Em discussão, projeto de lei.
Presidente, pela ordem, eu vou só fazer dois comentários. Primeiro, o lado positivo, que esse aumento é retroativo a 1º de janeiro de 2024. O outro é o negativo, né? Porque os demais funcionários esse ano tiveram 6,97. Infelizmente, os da educação, né? Professores, profissionais A e B, secretários escolares, que é profissionais de educação C, e os pedagogos, profissional, orientador, supervisor P, vão ter somente 3,62%. Mas isso não é, queria destacar, culpa nossa e nem do Executivo. Isso é uma normativa do governo federal. Então, infelizmente, esse ano vai ser a menor, mas aí a culpa não está nem no Executivo e nem aqui na Câmara. Nós estamos seguindo, infelizmente, uma normativa do governo federal. Então, só deixar isso claro, né? Talvez algum professor, algum secretário vai olhar depois, né? Já recebemos menos. Infelizmente, esse ano o governo federal não deu um aumento que, pelo menos, acompanhasse a inflação. Então, só destacar isso aí.
Em votação, projeto de lei.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Nacir de Abel Graça, ausente. Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Oswaldo Esgúmero.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes.
Projeto de Lei Ordinária do Executivo número 6 dispõe sobre autorização para conceder reajuste salarial nos vencimentos dos professores AB, profissional de educação, secretaria escolar C, orientador e supervisor P. Parecer técnico. Projeto de Lei Ordinária do Legislativo número 7 dispõe sobre denominação de logradouro público no município de Alfredo Chaves. Parecer técnico. Referência, processo número 55/2024, autoria, Comissão de Justiça e Redação Final. Assunto, análise técnica do projeto de lei número 7, de autoria do Poder Legislativo. Ementa, direito constitucional, artigo 56, inciso 38 da Lei Orgânica Municipal. Denomina logradouro público no município de Alfredo Chaves. Constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade. Introdução. Nos termos do artigo 50, inciso 3 e artigo 51 do Regimento Interno, o presidente da Comissão de Justiça e Redação Final, Oswaldo Esgúmaro, ficou a cargo de relatar e exarar o voto condutor no presente processo legislativo, conforme argumento que seguem abaixo. Relatório. Trata-se de análise técnica acerca do projeto de lei ordinário número 7, de autoria do vereador Charles Geiger, que dispõe sobre denominação de logradouro público no município de Alfredo Chaves. A referida proposta foi devidamente protocolizada na Secretaria da Câmara Municipal, recebendo juízo favorável de admissibilidade nos termos do artigo 109 do Regimento Interno desta augusta Casa de Leis. Após leitura em sessão ordinária, os autos foram encaminhados para a Comissão de Justiça e Redação Final para a emissão de parecer técnico. É o sucinto relatório. Análise. De plano, constata-se a presença dos requisitos pressupostos, tanto objetivo quanto subjetivos, para a apresentação da proposição, sendo observada a técnica legislativa estabelecida pela Lei Complementar 95 de 98. Ademais, registra-se que não existe defeito formal e não há violação de competência, tendo em vista que o artigo 56, inciso 38 da Lei Orgânica Municipal permite que a Câmara Municipal denomine próprios vias e logradouros públicos. No mérito, o projeto de lei busca dar nome a prédio público homenageando um cidadão de grande destaque na vida e na sociedade alfredense. Logo, o nome apresentado preenche satisfatoriamente aos requisitos para a homenagem que lhe é prestada pela municipalidade, motivo pelo qual deve ser aprovado, inclusive pela grande personalidade que se homenageia. Conclusão. Em razão de todas essas considerações, verificada a constitucionalidade, a juridicidade e a regimentalidade da proposição, opina-se no sentido de que seja aprovado o projeto de lei em tela. É como votamos. Alfredo Chaves, 8 de março de 2024. Comissão de Justiça e Redação Final. Oswaldo Esgúmaro, presidente e relator. Adilson Roveta e Sérgio Bianchi, pelas conclusões.
Em discussão, projeto de lei. É, para quem não conhece, é aquela estrada ali que sai, passa na casa de Zé Carlos. E a última casa, se eu não me engano, é a irmã de Rony Geig. Entendeu? E ele foi um dos fundadores da comunidade de Cabo de Pote. É mais do que merecedor essa homenagem.
Senhor presidente, eu só gostaria de ressaltar aqui que eu, como relator dessa matéria, e mais os colegas Adilson e Sérgio, é um prazer relatar uma matéria vinda de Vossa Excelência e pelo que eu busquei, uma pessoa de grande valor na comunidade. Então, estou de parabéns. Obrigado, senhor presidente.
Eu, na realidade, eu não conheci, né? Entendeu? Que eu sou mais jovem. Muito mais jovem, mas pelo que os parentes falam, ele é bem merecedor. Em votação, projeto de lei.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Nacir de Abel Graça, ausente. Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Oswaldo Guma.
Pela aprovação.
Serapino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes.
Projeto de resolução número 2 de 2024, de autoria do vereador Adilson José Roveta, dispõe sobre atendimentos presenciais aos cidadãos alfredenses a serem realizados pelos vereadores no exercício de suas funções parlamentares. Parecer técnico, autoria, Comissão de Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento. Assunto, análise técnica do projeto de resolução número 2 de 2024, de autoria do Poder Legislativo Municipal. Ementa, direito administrativo, regulamenta os atendimentos presenciais aos cidadãos alfredenses a serem realizados pelos vereadores no exercício de suas funções parlamentares no âmbito da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade. Introdução. Nos termos do artigo 56 do Regimento Interno, o presidente da Comissão de Justiça e Redação Final, Oswaldo Esgúmero, e o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Adilson José Roveta, concordam em apresentar o parecer das respectivas comissões de forma conjunta, ficando a relatoria a cargo dos citados parlamentares, a teor do que dispõe o artigo 50, inciso 3 e 51 do Regimento Interno. Relatório. Trata-se de análise técnica acerca do projeto de resolução número 2 de 2024, de autoria do vereador Adilson José Roveta, que dispõe sobre atendimentos presenciais aos cidadãos alfredenses a serem realizados pelos vereadores no exercício de suas funções parlamentares. A propositura foi devidamente protocolizada na Secretaria da Câmara Municipal de Alfredo Chaves e, após juízo favorável de admissibilidade, nos termos do artigo 109 do Regimento Interno, foi lida em sessão plenária e encaminhada à comissão, às comissões competentes para emissão de parecer técnico, o que faz de forma conjunta. É o sucinto relatório. Análise. Inicialmente, constata-se a presença dos requisitos e pressupostos, tanto objetivos quanto subjetivos, para a apresentação da proposição. Inexiste defeito formal e não há violação de competência, sendo observada a técnica legislativa estabelecida pela Lei Complementar 95 de 1998. No mérito, o projeto de resolução e análise pretende criar um canal de comunicação entre o povo alfredense e seus legítimos representantes, o que propiciará o aumento da participação popular na gestão dos assuntos públicos, bem como favorecerá o aprimoramento dos serviços e atos da administração, na medida que os cidadãos alfredenses poderão apresentar suas demandas diretamente aos vereadores, a fim de que estes adotem as providências legais cabíveis no âmbito de suas funções parlamentares, o que se afigura como razoável. Não obstante, as comissões apresentam emenda modificativa nos termos do artigo 97, parágrafo 3º do Regimento Interno, que segue anexo, com o intuito de melhor adequar a proposição e análise à realidade. Posicionamento divergente. O vereador Sérgio Bianchi manifestou voto contrário ao projeto de resolução e análise. Conclusão. Em razão de todas essas considerações, verificada a constitucionalidade, a juridicidade e a regimentalidade da proposição, opina-se no sentido de que seja aprovado o projeto de resolução em tela, bem como a emenda modificativa apresentada por essas comissões. É como votamos. Anexo. Emenda modificativa. Artigo 1º. Fica alterada a redação do artigo 5º do projeto de resolução do Legislativo número 2 de 2024, que passará a vigorar nos seguintes termos. Artigo 5º. Esta resolução entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2025, revogando-se as disposições em contrário. Alfredo Chaves, 20 de fevereiro de 2024. Comissão de Justiça e Redação Final. Oswaldo Esgúmero, presidente e relator. Adilson José Roveta, membro. Comissão de Finanças e Orçamento. Adilson José Roveta, presidente e relator. Newton César Belmoque, membro.
Votação da emenda modificativa apresentada pelas comissões. Em discussão, a emenda.
Senhor presidente, eu, na última sessão ordinária, eu pedi vista desse projeto, vistas, e, porque realmente me pairou dúvida, e essas dúvidas foram concluídas que eu tenho que me posicionar de forma contrária ao que eu estava me posicionando, com todo respeito ao proponente dessa matéria, meu colega Adilson, nosso colega, mas eu precisei rever aquela situação naquele momento e hoje eu vou, com todo respeito, vou modificar meu voto que consta aqui no parecer, inclusive contra a emenda proposta que vai ser votada agora e contra o projeto que vai ser votado depois. Obrigado, senhor presidente.
Boa noite a todos. respeito o voto de todos, não sei quem é contra, quem é a favor, né? Só que eu acho, se caso a emenda passar, o projeto for aprovado, não estou dizendo que vai, porque eu também não sei, seria mais que justo, né? Não valer só para a próxima legislatura, se caso passar. A gente não pode botar só para os outros. Eu acho que já estamos aqui, nós estamos aqui. Se caso passar, já tem que valer desde agora. Então eu quero deixar claro por que eu sou contra a emenda.
Em votação, a emenda.
Adilson Roveta.
Contra a emenda.
Armando Zanata. Contra a emenda.
Hugo Luiz.
Contra a emenda.
Narciso de Abel Grassi. Ausente. Nilton César Domoc.
Eu também sou contra a emenda.
Oswaldo Gúmaro.
Contra a emenda.
Serafino Simone.
Contra a emenda.
Sérgio Bianchi.
Contra a emenda.
Declaro contrário 7, 1 ausente. Votação do projeto de resolução. Em discussão, projeto de resolução.
Boa noite a todos, a todas. Esse projeto eu fiz tentando beneficiar os agricultores, que tem muitas pessoas lá do interior que levam até 30 dias para vir ao Alfredo Chaves. Quando chega aqui, tem vezes que a gente está todos os vereadores na casa, e tem vezes que não tem nenhum vereador. Então é difícil para poder ele chegar aqui e encontrar o vereador. Então vai ter uma escala de todo dia ter um vereador, das 8 às 16 horas, se for aprovado o projeto, né? Então eu acharia que seria mais fácil para poder atender os cidadãos Alfredo Chaves. Obrigado.
Pela ordem, presidente. Com todo respeito ao vereador Adilson Roveto, que das melhores intenções elaborou esse projeto, e hoje ele está sendo discutido e para ser votado. Eu fui contra a emenda porque nós estamos transferindo já um problema para os futuros vereadores que nem sabem nem quem vai ser. Ele já vai começar o mandato trabalhando errado. Por que começa trabalhando errado? Porque o projeto é inconstitucional. A lei maior, a carta magna, não permite um negócio desse. Esse projeto, vereador Adilson, ele está caracterizando e determinando que o vereador trabalhe um dia só no mês. Depois dele aprovado, sancionado, virar lei, o cara não tem obrigação de vir mais para o parlamento, porque o projeto está delegando esse poder para ele. Eu acho que o vereador, quando ele se propõe a se candidatar e for eleito, diplomado, empossado no 1º de janeiro subsequente ao ano, ele já está na carta magra dizendo que ele é obrigado a estar à disposição de produtores, de cidadãos, urbano, rural, todo. O cara foi eleito e empossado para isso. Então ele tem por obrigação vir ao parlamento todos os dias, acompanhar nas comunidades, nas ruas. Esse projeto ele vai contra o avanço, a determinação do dia a dia das ações de um parlamentar. O parlamentar, ele, de acordo com o regimento interno, ele tem que estar à disposição do contribuinte, porque eles são os patrões dos vereadores dos futuros que vão ser a partir de 2025. Então, com todo o respeito à sua pessoa, que eu tenho o maior carinho, eu sou contra esse projeto, porque ele está sendo retroagido, está indo contra o tempo, e peço aos nobres colegas também que votem contra. Isso não pode acontecer nessa casa, porque ele é inconstitucional. Obrigado, presidente. Desculpa, vereador. Estou sendo verdadeiro.
Vereador Sérgio, então, no caso, se vir uma, o projeto é para uma vez na semana, correto? Aí você, não?
É uma vez a cada 9 dias. Então, é um rodízio entre os vereadores da casa.
Então, está caracterizado, ele tem que trabalhar um dia só.
Então, que faça diferente. Vamos botar um projeto para vir os 9 vereadores, uma vez por dia aqui? Se todo mundo concordar, trabalha todo dia. Que vem os 9 vereadores uma vez por dia aqui. Eu sou a favor disso.
Mas já está na lei.
Não, mas que venha comparecer na Câmara.
O cara, quando se propõe a se candidatar,
não,
o vereador Zanato,
eu quero dizer
ele
o
tem que se dispor. Estou todos os dias presente ao povo.
Eu respeito a sua opinião. O que eu quero dizer? Que bote para vir todo dia. Nós temos aqui vários funcionários. Eles têm que bater ponto. Vão botar para o vereador bater ponto todo dia? Eu sou a favor disso.
E respeito a opinião de quem é contra. Entendo o seu ponto de vista, que aí está falando que tem que trabalhar uma vez. O vereador, quando ganha, tem que vir todo dia. Eu sou a favor de colocar no papel que venha todo dia o vereador bater ponto, igual aos funcionários públicos, igual aos funcionários da prefeitura, igual aos funcionários da casa, da Câmara. Que venha, vão bater ponto. Se você estiver de acordo, vereador, eu sou a favor do projeto.
Vereador, eu sou super a favor desse projeto. Eu já venho todos os dias.
Então,
eu pratico a minha
atuação. Se eu fizer o projeto, você vota a favor?
Infelizmente, eu voto a favor, lógico.
Todo dia o vereador bater ponto na casa, na Câmara.
Agora, desculpa, nesse mandato, Vossa Excelência não está vindo todos os dias para casa.
Não, não. Então, pronto. Se fosse lei, todo mundo viria. Todo mundo.
Eu sou Adilson, automático, Adilson, eu fui eleito para estar aqui todo dia.
Então, Adilson, parabéns pelo seu projeto. O erro do seu projeto foi falar essa cada dia um vereador, né? O rodízio, né? Tinha que ser todo dia, todo vereador bater ponto. Porque os funcionários da casa vêm bater ponto todo dia, os funcionários da prefeitura batem ponto todo dia, senão não recebe. E se faltar, que desconte percentualmente. Desconte da maneira que não vim.
Você que mora aqui, sim, agora pega que eu moro em São Francisco de Urânia, venho todo dia aqui.
Que tem uma emenda no projeto que é para quem mora mais longe, não
tem
algo diferente.
Se quem mora aqui perto é fácil bem bater o ponto. Agora quem mora em São Francisco de Urânia, vem todo dia. Não tem condições de uma coisa dessa. Se eleger tudo vereador aqui dentro, é fácil, vem bater ponto. Agora quem te pega se elege de longe. O de Vitorio, por São João, Aparecidinha, todo dia, não tem como vem aqui, não.
É, cada um seu ponto de vista. Respeito, Serafim, respeito seu ponto de vista. Entendo o seu lado também, que mora muito longe. Por isso que eu falei uma emenda, de repente, para um vereador eleito, que mora 2 horas, 3 horas, pode fazer algo diferente. Agora, de repente, quem está na sede, se tiver algum projeto para bater ponto todo dia, igual servidor público, eu sou a favor. É isso que eu estou deixando claro.
É, pela ordem, eu peço desculpa aí aos demais vereadores, é um tema polêmico, gera discussão, né, e a gente tenta entender os posicionamentos de cada lado. E eu respeito os posicionamentos contrários. Agora, eu votei contra a emenda, eu acho que tem que valer desde já, e eu vou votar a favor do projeto, e eu gostaria de parabenizar o vereador Adilson. Eu gostei, eu acho que é interessante, uma vez a cada 9 dias, obrigatoriamente, exceto os dias de sessão e de comissão. Então, acho que não ficaria pesado para nenhum vereador. Mas eu não estou olhando nem do ponto de vista do vereador. O ponto de vista do cidadão, que o vereador Dias colocou muito bem. Muitas vezes, não é que o vereador não trabalhe, mas o cidadão chega aqui e não encontra ninguém. Nenhum vereador. E isso, às vezes, é um pouco frustrante. Porque, do ponto de vista do executivo, vocês vão concordar comigo, Vossas Excelências. O prefeito não está lá todo dia, mas vai ter pelo menos um secretário ou alguém da equipe para receber o cidadão. Aqui dentro da Câmara, as pessoas, os cidadãos, não vêm conversar com os funcionários, com todo respeito aos funcionários. Eles vêm procurar, majoritariamente, os vereadores para tratar de assuntos de interesse público. Olha, eu estou com um problema na minha rua, olha a situação que está acontecendo aqui, que nós estamos sendo prejudicados, olha, o município precisa fazer uma poda de árvore. Então, assim... Eu entendi a proposição, é muito importante, esse calendário vai ter um aviso prévio, os vereadores vão opinar, às vezes faz uma troca ali, outra aqui, e o cidadão vai ter acesso, olha, todo dia da semana vai ter um vereador. Eu não sei se Vossa Excelência, vereador Dias, trouxe de alguma outra cidade, se o projeto é pioneiro, eu só queria dizer que parabéns, se a ideia não foi sua ou se foi sua, isso pouco importa, mas o mérito do projeto que é importante, e Vossa Excelência pode ter certeza... Vai ter o meu voto a favor, eu acho que realmente é um projeto interessante, para não ter esse risco de chegar aqui e não encontrar ninguém, o calendário vai ser previamente divulgado, acho que os vereadores podem ter, num senso comum, tentar se organizar, para não, às vezes, coincidir com uma agenda que já está marcada. Então, assim, eu não vejo como algo que vai inviabilizar o exercício. Respeito a vossa opinião, vereador Sérgio. Mas acredito que é um projeto importante, interessante. Não sei se é pioneiro, se essa ideia é original, mas mesmo que não seja, é isso aí, é trazer boas ideias para o município também. E parabéns, vereador Dias. Meu voto terá o projeto.
Vereador Hugo, eu vi a dificuldade nas pessoas nas festas. Quando a gente chega nas festas, muitas pessoas procuram a gente para sugestões, reclamações. Isso que eu vi a dificuldade. Então, esse é sinal que as pessoas não estão encontrando os vereadores. Entendeu? Todas as festas que a gente vai, missa, nos interiores, as pessoas estão tendo essa dificuldade. Em São Bento de Urânia mesmo, quando eu cheguei na festa lá, eu fiquei 4, 5 horas conversando com as pessoas. Todo mundo procurava, conversando com a gente. Em sugestões, reclamações. Então é muito bom a gente ouvir. Quem dera que eu pudesse ouvir as 13.800 habitantes do nosso município aqui no nosso gabinete. Né?
Senhor presidente, eu quero fazer um comentário breve. Volto a dizer, pedi vistas para poder analisar melhor. Eu sou totalmente contra, porque cerceia a liberdade do parlamentar. A profissão de parlamentar era diferenciada. Eu concordo mais com o que o vereador Sérgio disse, que se venha todo dia. Que se venha todo dia, não obrigatoriamente. A obrigação já é inerente ao cargo de parlamentar, seja ele vereador, seja ele deputado ou senador. Ele tem várias prerrogativas, ele tem funções diferenciadas de um servidor comum, comum no bom sentido da palavra. Estou dizendo assim, que nós parlamentares, nós nos conduzimos aonde a gente quiser. Esse projeto é claramente cerceador da liberdade do parlamentar. E pior ainda, ele tem multa pecuniária. Eu acho que isso não existe, não pode existir. Entendeu? Então, não vi em lugar nenhum alguma coisa nesse sentido, e eu acho que isso fere a Constituição. Isso é questão de depois, mais para frente, se poder até questionar juridicamente sobre essa questão, porque eu não vi amparo legal nessa situação. E o meu voto é contra o projeto. Obrigado, senhor presidente.
Pela ordem, presidente. Então, mais uma vez, eu quero afirmar aqui, vereador Adilson, você foi brilhante em botar esse projeto. Mas eu não posso ir contra a lei, ele é inconstitucional. Então, é o que eu te falei. A gente já foi eleito automaticamente para atender a demanda. Não precisa estar especificamente aqui todos os dias, mas tem que estar atendendo o povo. Reunião, comunidade, onde for. Por isso o meu posicionamento. Primeiro, porque não é legal, ele é inconstitucional. E segundo, que eu acho que quando a gente for eleito, já está propondo 30 dias à disposição do povo. Os sim. 4 anos.
Sim, vereador Sérgio.
Não me leve a mal, estou sendo realista.
Não, sim. Inconstitucional atender os cidadãos afrodenses, eu acho que seria uma boa coisa a gente atender os cidadãos afrodenses.
Ele está infringindo a lei. O vereador Hugo aqui é advogado, ele pode falar se eu estou errado ou não.
Vou falar a minha opinião.
Ele é a favor,
né? O Oswaldo tocou em liberdade aí. Para mim, liberdade plena não é liberdade, é ilusão. Liberdade exige restrições e limites ao exercício. Não estou fazendo uma refutação à vossa fala, mas a questão que eu pontuo aqui é o seguinte. Ah, então a gente não precisa vir na sessão. Ah, então a gente não precisa vir na comissão, porque às vezes não está lá claramente. Eu acho que esse tipo de colocação há de convir que a Constituição não delimitou estritamente. Mas é uma obrigação que você cria, um cargo que você cria, que obriga o vereador a estar mais presente. E reitero, é o que o vereador Dias falou. Quando você tem um calendário fixo e o vereador tem essa obrigatoriedade de comparecer, não corre risco do cidadão chegar aqui e não encontrar ninguém. Um deputado estadual, um deputado federal, é bem provável que as pessoas não tenham acesso. Mas o vereador, a nível local, ele é a figura pública a qual as pessoas, de fato, têm acesso. Então, assim, eu entendo de forma diferente, respeito quem entende pela inconstitucionalidade, mas eu acredito que sim, que tem base constitucional para defender um projeto desse. Eu não fiquei delimitando, traçando tese, porque aqui para mim está comprovado que tem um interesse público. E reitero mais uma vez, não acho que é um encargo fora de mão para nenhum dos vereadores aqui presentes. Não vai ficar uma exigência absurda. Eu discordo um pouco da situação de vir todo dia obrigatoriamente. Acho que uma vez a cada 9 dias, um rodízio, acho que é perfeitamente possível. E volto mais uma vez na tecla, o que eu acho que é o grande mérito do projeto, de sempre ter alguém aqui disposto a atender. Acho que não vai prejudicar o que o vereador Sérgio falou, de ir até a comunidade ouvir, de marcar um encontro que seja fora desse dia. Nada está sendo impossibilitado. É só que haja um compromisso de sempre ter um vereador presente na Câmara. Entendeu? Eu, na minha opinião, há base constitucional sim para defender o projeto, já que foi solicitado minha humilde opinião.
Senhor presidente, gostaria de pedir prorrogação do tempo.
Sim, defiro seu pedido.
Eu volto a dizer, eu acredito assim, eu não falei que a liberdade plena ela é prejudicial de qualquer forma. Eu também não citei liberdade plena, mas a gente vem aqui quase que, eu, por exemplo, quase que todo dia. Nas sextas-feiras, de 15 em 15 dias, tem as reuniões das comissões. A gente está sempre presente. Você entendeu? Eu acho que é uma demanda que não merece ser obrigatória. Ela pode, então, no máximo, aí, ter um acordo de cavalheiros entre os vereadores, de que a gente possa vir aqui um dia da semana, até todos nós aqui, vir aqui, mas um acordo de cavalheiros. Agora, você se prestar a votar um projeto de lei nessa casa, obrigando, volto a dizer, obrigando o vereador a ter esse comprometimento aí, que já está implícito, é inerente ao cargo, vereador Hugo, é inerente. Como o vereador Sérgio disse, o vereador tem que vir aqui. Se ele não vier, ou ele tem algum outro compromisso, mas ele precisa vir aqui na Câmara, nem que seja meio-dia, uma hora, alguma coisa assim. Então, você obrigar. E além disso, que se o cara não comprovar que ele não pôde vir, que ele teve que levar, naquele dia ele teve que levar o pai no médico, a irmã, a mãe, não sei das quantas, e aí ele tem que comprovar, senão ele é responsabilizado pecuniariamente com um valor. Eu acho isso um absurdo, a gente ter esse confronto aqui, porque eu volto a dizer, vamos fazer um acordo de cavalheiro, a gente pode sim, num outro dia que não seja na reunião das comissões ou numa uma sessão extraordinária ou na sessão ordinária, a gente sim vir aqui, pode ser até todos os vereadores no mesmo dia da semana. Aí é outra história. Agora, você se comprometer obrigatoriamente a fazer isso aí, eu acho uma situação esdrúxula, não concordo, não, plenamente não concordo. Obrigado, senhor presidente.
Eu também plenamente não concordo, porque eu já venho de 2 a 4 vezes em Alfredo Chaves. Depois, se eu precisar, vem mais uns 3, vamos supor, que ganhe outro, vem mais 3. Se for eu, venho mais 3, vai para 6 a 7. Já saio 3, 4 vezes para fora, Vitória e Cachoeiro. Não tem como trabalhar, não. E depois ele atende as pessoas lá atrás de estrada com máquina e tudo. Não tem condição.
Vamos colocar o projeto em votação? Quem quiser aprovar ou reprovar vai ser agora. Em votação, projeto de resolução.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Nacir de Abel Grace, ausente. Nilton César Belmoque.
Contra.
Oswaldo Gúmero.
Contra.
Serafino Simone.
Contra.
Sérgio Bianchi.
Contra. Declaro reprovado. 3 favoráveis, 4 contrários. E 1 ausente. Antes de passar a palavra para os vereadores, eu quero pedir um voto de pesar para uma pessoa, José Antônio Gotardo, para quem conheceu, que eu tive o prazer de conhecer, entendeu? Era um cara espetacular e nos deixou ontem, foi enterrado hoje lá na comunidade de São João. Ele era uma pessoa muito querida, frequentava as comunidades Santa Maria, Santa Luzia, Ibitiruí, São João, entendeu? Eu quero deixar, vamos botar um voto de pesar aqui, e também dizer também que além disso tudo que ele era um botafoguense que nem eu.
Senhor presidente, eu gostaria de incluir o meu voto de pesar para o Antônio Gotardo. Antônio Gotardo era um amigo da nossa família, um amigo meu, e o Antônio é um exemplo de que
a agricultura e o esforço faz com que o cidadão vença na vida. Ele sempre trabalhou na roça, né, vereador Charles? Criou sua família. Eu achei até bonito, eu estava mostrando a Ivânia hoje, que tem uma foto dele, que dizendo do falecimento, que ele está na foto segurando o cabo de uma enxada, né? Então, mesmo depois de ter ido, o cara ainda deixa para a gente aí um incentivo de que trabalho faz bem, agricultura faz bem, né? Então, eu gostaria de deixar também o meu voto de pesar incluído, Vossa Excelência.
Presidente, também gostaria de fazer um voto pesar para a Franciele da Cruz, Sagrada Família, que veio falecer sexta-feira passada, né? Ela ia completar 18 anos dia 15, sexta-feira agora. Ia, não vai completar, né? Sentimento a toda a família, todos os amigos da família. Foi uma perca muito grande.
Vamos colocar em votação.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Narciso de Abelgrace, ausente. Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Oswaldo Gúmaro.
Pela aprovação.
Serafim Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes. Pequeno expediente, vereador Adilson. Sim.
Eu gostaria de pedir a Sabrina aí que ela mostrasse um ofício que eu fiz. Eu fiz a deputada federal Jaqueline de Oliveira Rocha, sobre um veículo de castração de animal. Porque hoje o nosso município, eu estava vendo aí, está com 7.800 animais cadastrados, só cadastrados, fora os de rua, de cachorro e gatos. E o problema é que o pessoal do interior não está trazendo até aqui o centro de castração, que é o Alfredo Chaves. Aí eu fiz esse ofício pedindo a ela um veículo modificado para poder fazer a castração no interior, para poder ir nas comunidades, para poder ir nos distritos aí, para poder fazer essa castração, que eu acho que aí seria mais fácil. Porque do jeito que está indo aí, vai chegar um cachorro cada habitante da Fronte Chave. Não vai demorar.
Parabéns, o vereador Adilson. Não é só cachorro, que eu tenho e gato também, que precisa, tem muita gente que precisa desse auxílio, porque abater jamais, né, nem pensar. E aí você vai dar um anticoncepcional lá para eles, causa câncer e tudo mais, outras doenças. Então essa ideia é sua, maravilhosa, muito boa mesmo. Parabéns, Adilson.
Muito bem pensado. Obrigado a Jaqueline, né? Isso vai facilitar muito e vai ajudar muito o interior, né? E muitas famílias aí.
Bem, vereador, mas ela já acatou o pedido, já está certo o veículo? Então, parabéns a Vossa Excelência pela atitude, né? Pela lembrança dos animais. E agradeço em nome dessa casa também ao deputado ter atendido o pedido de Vossa Excelência. Parabéns.
Vamos torcer que chegue dentro desse ano para poder agilizar o mais rápido possível nessa castração, né?
Pequeno expediente, vereador Hugo Luiz Meneghel.
Eu ia juntamente, né, Vossa Excelência já fez, Nilton falou, mas não vou te pesar para o Zé Antônio Gotardo, pessoa muito querida mesmo, especial, era muito amigo do meu pai, eu o conheci pouco, mas sempre uma pessoa muito simpática, solista. Então fica a lembrança também da Franciele, né? Que família aí possa ter o conforto e que possam amenizar, né? Essa dor possa ser amenizada. Mas eu vou aproveitar o tempo do pequeno expediente só para a gente retomar um tema que foi até solicitado na comissão de encaminhar um ofício ao município, ao Ministério Público, para notificar os proprietários de lote e baldios para que deem a manutenção na questão de limpeza, cortar a vegetação alta, talvez água parada, porque nós estamos com um problema de dengue gravíssimo, não só aqui no estado, em vários lugares do Brasil, mas eu acho que isso daí é uma situação que já ameniza muito. para que os proprietários sejam notificados. Isso aí a prefeitura está cobrando lá demais. Quem é dono de um lote tem que manter conservado, grama baixa, murado, então o Código de Obras e Postura prevê. Só para a gente não deixar perder esse assunto que foi levantado nas comissões, poder elaborar os ofícios, né? Contar com o apoio dos vereadores, todo mundo possa assinar para ter essa força aí. A prefeitura dá um gás nesse combate, porque é importante, está uma situação aí complicada. E tendo a manutenção dos lotes baldios, é o foco principal da dengue. Isso aí é importante.
Nada mais havendo a tratar, encerro a presente sessão. Convido a todos para a próxima sessão ordinária, que acontecerá no dia 27 de março, às 18 horas, na sede da Câmara Municipal. Boa noite.